Pessoas LGBTQIA+, população de rua, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vem atuando em várias frentes com novos programas específicos para a garantia de direitos de todos os setores da sociedade.
E quem está aqui no estúdio ao vivo conosco e detalha todas essas ações é o ministro da pasta, Silvio Almeida. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Boa noite a todos aqueles e aquelas que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês.
Ministro, a gente começa essa entrevista falando sobre um programa que vai ter um investimento aí de quase R$1 bilhão para garantir os direitos da população de rua. O senhor pode falar para a gente sobre esse plano e quais são as ações previstas?
Perfeito. Esse plano é o chamado Plano Ruas Visíveis. Um plano que já vinha sendo gestado desde o início do governo do presidente Lula, tanto que já era previsto, já estava prevista uma diretoria voltada especificamente para as pessoas em situação de rua no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e isso foi colocado já na transição. Então, nós recompusemos o sistema de participação social com o Comitê Intersetorial de Monitoramento da Situação das Pessoas em Situação de Rua e começamos a fazer o plano. E aí veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez com que houvesse, vamos dizer assim, houvesse um reforço na necessidade, na urgência e no compromisso que todos os setores da sociedade têm para com esse problema. Então, nasceu o Plano Ruas Visíveis, que foi coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é um plano, como já se disse, de um investimento de quase R$1 bilhão, R$982 milhões. E vejam, vamos esclarecer uma coisa assim que as pessoas têm dúvida. Esse monte de dinheiro é para que as pessoas permaneçam na rua? É óbvio que não. A questão toda é que uma pessoa que está em situação de rua, ela precisa que sejam construídas as portas e os caminhos para que ela possa sair da rua. Ninguém está na rua porque quer. A rua não é um lugar que as pessoas tenham que ficar. A gente precisa dar a possibilidade das pessoas saírem da rua. O centro de qualquer política para pessoa em situação de rua é a política de moradia. Moradia é direito. Moradia não é a mesma coisa que habitação, não é a mesma coisa que casa. A moradia significa que você tem um lugar onde morar, você tem um teto sobre a sua cabeça, mas você tem também outros direitos. Você tem saúde, educação, assistência social, você tem direito à segurança, à cultura. Então o plano Ruas Visíveis, ele visa o quê? Propiciar o caminho para que as pessoas continuem vivas e o caminho para que elas saiam na rua, para que elas possam acessar os sistemas de saúde, o sistema de assistência social, para que elas possam ter acesso à documentação. Esse é um problema que as pessoas têm. As pessoas que estão na rua, muitas vezes, elas não só perdem os documentos, mas como elas têm os seus documentos furtados, roubados, destruídos. É preciso que haja segurança. Então, esse plano, ele conta com a articulação de 11 ministérios do governo federal. Ele foi feito sob a condução, né, política da Casa Civil, sob a coordenação técnica do Ministério dos Direitos Humanos. E este ano já nós iniciaremos as ações previstas no plano. Então vejam que nós começamos já a confeccionar os editais que vão permitir a criação do que a gente chama de pontos de apoio da população em situação de rua, né, em algumas capitais do país. E nós já criamos também, um dos eixos do plano é o eixo de produção e gestão de dados sobre essa população, e nós lançamos o Observa DH, que é o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que vai agregar uma série de dados, de indicadores que vão nos permitir fazer política com base em evidência, com base em ciência, que era uma coisa que andava meio fora de moda no Brasil, mas que nós vamos resgatar isso em nome de uma política de Estado de direitos humanos e não só uma política circunstancial.
Ministro, falando em política de Estado de direitos humanos, vocês estão desenvolvendo uma política nacional de direitos humanos nas empresas, né? E isso está sendo feito, inclusive, com outros ministérios também, como o senhor mencionou. O senhor pode falar para a gente o que está sendo pensado nesse sentido?
A sua pergunta foi muito oportuna, porque hoje foi a primeira reunião, né? A primeira reunião desse grupo de trabalho interministerial, que é o grupo de trabalho que vai pensar uma política nacional de direitos humanos em empresa. Uma preocupação que nós trouxemos da transição, ou seja, nós achávamos que era necessário que diante, primeiro, de todas as transformações na economia global, diante da necessidade de juntar as questões econômicas com as questões de direitos humanos, que nós do Brasil tivéssemos um campo institucional dentro do Estado brasileiro para pensar essa intersecção entre a atividade empresarial, atividade econômica e todos os seus efeitos, as políticas de desenvolvimento, que todo mundo está falando disso e isso é muito importante, e a proteção e a promoção dos direitos humanos. Então, qual que é a ideia dessa política do ponto de vista conceitual? É dizer o seguinte: toda e qualquer política de desenvolvimento econômico, política industrial, política de emprego, né, política de respeito ao meio ambiente, ela tem que envolver também uma dimensão da dignidade e do bem-estar das pessoas. Então a gente está juntando aqui direitos humanos e economia. Não adianta só a política de direitos humanos ser uma grande bandeira moral. Salvem as pessoas, não matem as pessoas. Isso é óbvio. O que nós precisamos das condições materiais para que as pessoas tenham uma vida digna. Então, a gente tem que juntar desenvolvimento econômico com direitos humanos. Então, hoje nós começamos as primeiras reuniões desse grupo de trabalho. 17 ministérios estiveram presentes nessa reunião, desde os ministérios da economia, os ministérios Ministério das Minas e Energia, o Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Trabalho, e tantos outros, Ministério, a Advocacia Geral da União. Por quê? Porque nós queremos pensar em como nós podemos criar uma política. A política envolve desde projetos de lei, decretos, normas infralegais, programas que possam estimular as empresas ao respeito aos direitos humanos, programas de governança antidiscriminatória. Então nós queremos construir criar uma arquitetura institucional para que as atividades econômicas do Brasil elas sejam feitas respeitando os direitos humanos, defensores de direitos humanos, indígenas, quilombolas, trabalhadores, trabalho digno, trabalho decente. Então a gente vai agora ter um assento dentro do Estado brasileiro para pensar essas grandes questões. Estou muito feliz de ter lançado essa política.
Outro foco do Ministério é ampliar os direitos da pessoa com deficiência. Sim. No país, né? Inclusive foi lançado o novo Viver Sem Limite, que conta com 95 ações para essa população. Quais são os principais desafios hoje para quem tem alguma deficiência no Brasil, ministro?
A gente pode resumir esses desafios numa palavra que os estudos sobre as pessoas com deficiência têm colocado, que é o capacitismo, né? O capacitismo envolve uma dimensão tanto ideológica como uma dimensão política do preconceito, da discriminação contra pessoas com deficiência. Porque vejam, o que está embutido nisso, porque isso é uma política de direitos humanos. Porque todos nós, cada um de nós, sendo uma pessoa com deficiência ou não, precisa de uma série de elementos materiais para poder desenvolver seus potenciais. Então é dever do Estado brasileiro fazer com que as pessoas com deficiência também tenham aquilo que é necessário para que elas desenvolvam o seu máximo potencial. Dentro disso, em sendo dever do Estado brasileiro, o governo brasileiro tem, portanto, que apresentar um plano nacional para colocar essas pessoas na trilha da cidadania e respeitar os direitos humanos. Então, veja que nós lançamos o plano, né, o plano que nós chamamos de Viver Sem Limite, né, é um plano que contou, devido à articulação que foi feita entre os ministérios, que conta com um orçamento de 6,5 bilhões de reais, né, que será aplicado numa série de ações. Eu quero aqui falar quais são os eixos dessas ações. Primeiro, gestão inclusiva e participativa, ou seja, pessoas com deficiência têm o direito de participar das decisões. Nós temos que permitir que essas pessoas acessem as decisões, políticas fundamentais que vão afetar a sua vida, enfrentamento à violência e ao capacitismo, acessibilidade e tecnologia assistiva, promoção de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E o plano tem uma duração de 4 anos. Agora, o que a gente já fez desse plano? O que está sendo feito? Primeiro que nós já iniciamos o processo de pactuação com os estados, porque eu quero lembrar uma coisa: a política para pessoas com deficiência, ela é competência do governo federal, mas dos governos estaduais e dos governos municipais. Então nós temos que pactuar para que todo mundo dê a sua contribuição e faça o que tem que ser feito. E o segundo ponto que também nós já iniciamos é o sistema de avaliação biopsicossocial unificada, em que nós vamos poder, de maneira unificada, identificar quais são as pessoas com deficiência e assim garantir os seus direitos.
Isso, nosso tempo está correndo, mas a gente quer falar ainda sobre...
Eu estou sendo rápido.
As políticas para a população LGBTQIA+. Isso. Eu posso falar para a gente o que está sendo colocado em prática? Inclusive, foi criada uma secretaria no seu ministério especificamente para esse grupo,
isso,
né?
Isso. O governo de transição já... Isso vinha desde a... Isso era uma promessa de campanha do presidente Lula... sempre muito preocupado, né, com as questões relacionadas à discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, enfim. De ter um, como eu falei, é muito importante isso, tá? A gente ter um espaço dentro do Estado brasileiro para a gente pensar as questões que são importantes para todo o Brasil. E lutar contra a discriminação das pessoas LGBT é importante, não é só para quem LGBTQIA+, né? É importante para todos nós brasileiros. Se a gente não for capaz de respeitar as pessoas nas suas várias formas de existir, nós não seremos capazes de respeitar ninguém, e ninguém vai se respeitar nesse país. Então nós criamos esse espaço institucional, né, que é a Secretaria Nacional das Pessoas LGBTQIA+. Nessa secretaria, eu quero destacar aquilo que tem sido o nosso ponto central, que é a Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas LGBTQIA+, que tem fundamentalmente três pontos, né, que eu vou falar muito rapidamente. O primeiro deles é a construção de protocolos para os agentes de segurança pública, né, para saber como tratar os casos de violência contra as pessoas LGBTQIA+. O segundo é o investimento no que a gente chama de centros de cidadania LGBTQIA+. Sabendo que essas pessoas são expulsas de casa, elas são violentadas, então o que é preciso fazer? Dar assistência jurídica e assistência também para suprir as necessidades materiais dessas pessoas. E o terceiro ponto é o investimento nas casas de acolhimento, né, que vão permitir que essas pessoas ameaçadas, muitas vezes, elas possam obter a segurança. Vamos investir em 10 casas esse ano e 5 casas, 5 centros de cidadania LGBTQIA+. Então, isso é só algumas das ações que nós estamos planejando, e a Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência, acho que é o cerne disso.
Ministro, são muitos temas importantes de destaque. Vamos combinar o seguinte: o senhor vai ter que voltar outras vezes aqui na Voz do Brasil, hein?
Para mim é um prazer estar aqui. Prazer.
Conversamos hoje com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Obrigado pela entrevista aqui ao vivo.
Eu é que agradeço, muito obrigado. Obrigado ao povo brasileiro pela oportunidade de poder servir o meu país. Isso que eu quero, e ao presidente Lula, certamente.